ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 8 de setembro de 2015. A chuva cai, mas a economia de água ainda é necessária. Projetos de lei querem fazer Belo Horizontino fechar a torneira. Dúvida pública, dívida do Brasil poderia ser revista e ajudar nas contas do país, é o que afirma a auditora aposentada da Receita, Maria Lúcia Fatorelli. Pesquisa mais precisa, FAPEMIG assina acordo para adotar critérios mais rígidos na pesquisa científica e também passa a defender o evolucionismo na ciência. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Interessados em realizar a ocupação dos baixios dos viadutos da capital devem realizar inscrição a partir de hoje na Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A utilização das áreas pode ter objetivo econômico ou não, pela iniciativa privada, que fica responsável pela manutenção, conservação e limpeza das áreas. A relação dos viadutos abertos para ocupação estão disponíveis no site www.pbh.gov.br/desenvolvimento. Baixos níveis nos reservatórios que abastecem Belo Horizonte inspira medidas para a economia de água na Câmara. Varrer calçada com água pode render multa e novos condomínios agora devem ter hidrômetros individuais. As informações com Guilherme Coura.
Uso de água para lavar as calçadas pode ser proibido em tempos de crise hídrica, se aprovado o projeto de lei 1332 de 2014, de autoria do vereador Jorge Santos, do PRB. O texto prevê uma multa no valor de um salário mínimo para quem descumprir a determinação. Professor do Departamento de Engenharia de Águas e Recursos Hídricos da Escola de Engenharia da UFMG, Marcelo Libânio, avalia que a medida pode ajudar a reduzir o consumo de água pela população.
Acho que a medida vem até um pouco atrasada, mas ela se faz muito necessária. No contexto que vai incentivar a população, ainda que mexendo no próprio bolso, né, com as multas que estão sendo previstas, a usar o recurso hídrico de forma mais conscienciosa.
Além desse projeto de lei, a Lei 10.838 de 2015 do vereador Wellington Magalhães, do PTN, já está em vigor e determina que novos projetos de construção acima de 3 andares ou mais de 6 moradias, como prédios de apartamentos, comerciais, conjuntos habitacionais e condomínios, devem agora instalar hidrômetros individuais para medir o consumo de água de cada unidade da construção. O professor Marcelo Libânio avalia que a instalação de hidrômetros individuais nas edificações reduz o consumo de água de 15% a 20% e o custo de instalação seria pequeno se comparado a outros gastos com a obra.
Essa medida vem ao encontro de pesquisas que já foram realizadas na área que apontam que a inserção de hidrômetros individuais nas edificações reduz o consumo de 15% a 20%. Isso relaciona ao nosso comportamento egoísta. Se eu consumo mais, eu vou dividir com o meu vizinho o meu consumo. Posso assegurar para você que o custo é desprezível perto de outros custos de uma edificação. Estima-se que a parte hidráulica de uma edificação custe perto de 3% do valor da obra. Entre 3% e 4% é o que os colegas costumam repetir.
Apesar da lei só ter entrado em vigor em 29 de agosto, alguns condomínios já utilizam do hidrômetro individual há mais tempo. É o caso do condomínio Heliópolis, no bairro de mesmo nome, na região norte, com 144 apartamentos, que faz uso do equipamento há 2 anos. A secretária executiva Vânia Oliveira, que é síndica do prédio, conta que a instalação foi feita pela diferença de consumo entre os apartamentos.
Gente gasta mais, gente gasta menos, apartamentos fechados. Também nós aproveitamos esse investimento para a questão de inadimplência, porque nós não tínhamos como cobrar um condomínio, exigir que seja pago o condomínio. A gente não tinha como cobrar isso. A média de consumo de água aqui no condomínio por bloco era de R$ 1.000 a R$ 1.700. Era o consumo. Hoje nós pagamos aqui no máximo R$ 1.200.
A Lei 10.838, que determina a instalação de hidrômetros individuais, entrou em vigor no dia 29 de agosto e vale apenas para novas construções. O Projeto de Lei 1.332, de 2014, que proíbe o uso de água para limpeza de calçadas em casas de escassez hídrica, ainda deve ser apreciado em plenário na Câmara Municipal. Repórter Guilherme Coura.
E se a chuva não aumentou o nível do sistema Paraopeba, ao menos não deixou que ele caísse. Nesta terça, o reservatório tem 27,7% de sua capacidade. Vargem das Flores com 27,1% e Serra Azul com 10,7% também se mantiveram estáveis neste final de semana, neste feriado, melhor dizendo. Por outro lado, Rio Manso teve elevação de 37,8% para 37,9%. A notícia boa é que a chuva não deve parar. A Defesa Civil Municipal emitiu alerta de pancadas de chuva na capital até esta quarta-feira, com volumes entre 20 e 30 milímetros. Os ventos podem chegar a 50 km por hora e a recomendação é evitar áreas alagáveis.
Economia.
O ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, acaba de dar coletiva em Brasília, logo após a reunião da coordenação política do governo, sobre o orçamento 2016. Ele afirmou que o governo não vai propor de imediato a implantação de novos impostos, mas que estuda alternativas para cobrir o déficit previsto para o ano que vem de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Ele também afirmou que os ministros Mercadante e Edinho Silva, que foram denunciados por envolvimento na Lava Jato, não devem ser afastados. E hoje à tarde, a Comissão Mista de Orçamento se reúne para encontrar uma solução para esse déficit de mais de 30 bilhões de reais previstos para o ano que vem. Neste momento de crise e falta de recursos, a questão da dívida pública volta à pauta no Brasil. Será que estamos pagando mais do que devemos? Esses recursos poderiam se tornar serviços para a população? Sobre esse tema, nós conversamos com a fundadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Eu converso com a auditora aposentada da Receita Federal e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, o Brasil está passando por um momento complicado na economia, inclusive com reflexo nas contas públicas, já que o governo federal enviou para o Congresso Nacional a proposta do orçamento 2016 com previsão de déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. No momento volta a discussão sobre o pagamento da dívida pública. Em que pé que está a dívida pública no Brasil? E nós estamos pagando essa dívida como deveríamos ou estamos pagando a mais do que devemos?
É muito interessante a sua colocação, porque o orçamento público é um só, né? O orçamento federal. E ao mesmo tempo que o governo apresenta um orçamento com déficit de 30,5 bilhões, os juros vêm subindo. Né? Das eleições para cá, a taxa Selic, que é a taxa básica, saltou de 11% para 14,25%, subiu quase 30%. E os recursos saem de um mesmo orçamento. Porém, há uma separação. A parte do orçamento que trata da dívida pública, ela não tem tido problema. Por quê? Quando faltam recursos para pagar os juros, historicamente, o governo tem emitido títulos para pagar juros. É por isso que a dívida está subindo tanto. A dívida interna já alcança 3 trilhões e 600 bilhões. A externa já alcança 550 bilhões de dólares. E o grande problema da dívida brasileira é o peso dessa dívida, porque o Brasil paga os juros mais elevados do mundo. A Selic está em 14,25%. Agora, que já é um escândalo, e os títulos negociados pelo Banco Central, eles pagam juros acima até de 15%. Então, esse é o grande problema da dívida brasileira. Esse déficit, ele está situado na outra parte do orçamento.
Uhum.
Na parte do orçamento que trata dos gastos em geral, né? E para esse lado, se cumpre a Constituição Federal, o artigo 167, inciso 3, que proíbe a emissão de dívida para pagar despesas correntes. Por exemplo, nós temos aí várias categorias de servidores federais em greve. Por que não se emite dívida, paga essa diferença devida aos trabalhadores e interrompe as greves? Porque o artigo 167, inciso 3 da Constituição, não permite a emissão de dívida para pagamento de despesas correntes. Despesas correntes são salários, gastos em geral e juros. Só que para juros tem sido utilizado o mecanismo de emitir dívida para pagar. Então aí a gente vê a diferença de tratamento dos gastos financeiros e dos demais gastos públicos, né? A outra parte da pergunta que você fez, nós estamos pagando mais do que devemos? Estamos por quê? Em primeiro lugar, nós temos ilegalidades e legitimidades históricas na dívida pública brasileira, conforme consta, inclusive, do relatório da CPI da dívida pública realizada na Câmara dos Deputados em 2009-2010, que nós tivemos a oportunidade de assessorar. Esses relatórios estão no Ministério Público e nada acontece. E, ultimamente, nós temos detectado a utilização, principalmente, da dívida interna, diversos mecanismos da política monetária exercida pelo Banco Central. Hoje, 1,1 trilhão da nossa dívida de 3,6 trilhões encontra-se em poder do Banco Central e não no caixa do Banco Central. O Banco Central utiliza esse 1,1 trilhão nas operações chamadas de operações de mercado aberto, que na prática significa a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Todo o valor, toda a moeda que os bancos não emprestam ao público em geral. E olha que esses empréstimos ao público em geral não estão muito elevados, porque os bancos querem taxas absurdas, né? Taxas que ultrapassam 300% ao ano. Então, um volume grande de recursos permanece no caixa dos bancos. O que o Banco Central tem feito? Tem enxugado, entre aspas, né? Tem retirado essa moeda que ele considera excessiva dos bancos e entrega título da dívida interna aos bancos, paga os maiores juros do mundo. Então veja que absurdo, utilização desse tipo de título em uma operação com a desculpa de controlar a inflação, não serve absolutamente para controlar a inflação. Essa operação tem provocado aumento da dívida que nós estamos pagando com todo esse sufoco para cumprir a meta de superávit, para realizar ajuste fiscal, não só cortando gastos, como fazendo privatizações também. E tudo isso para quê? Para aumentar ainda mais o lucro dos bancos.
Sim, Maria Lúcia, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só um pedido, né, que os professores da UFMG, todas as áreas, não só das áreas de economia, mas de todas as áreas, se interessem pelo tema. Os materiais da Auditoria Cidadã da DIC são escritos em linguagem acessível para cidadão de qualquer formação. E nós precisamos reforçar essa luta, porque o Brasil é um gigante, é o 7º país mais rico do mundo, e nós deveríamos estar em outro patamar. Então, o momento é de exercer a cidadania. Nós não podemos só ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que lutar para isso. Então, as instituições, principalmente as instituições de ensino, devem envolver mais ativamente nessa pauta.
Certo. E tem algum site que as pessoas podem consultar os documentos?
Claro. auditoriacidadã.org.br e tem também a nossa página no Facebook. É uma página muito interessante. É só entrar no Facebook com Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês vão acessar a nossa página.
Tá certo, Maria Lúcia. Então fica o convite para os nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço também. Um forte abraço a todos e todas aí em Minas Gerais.
Analistas de instituições financeiras prevêem queda da economia de 2,44% em 2015, segundo dados do Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central. Na semana passada, essa estimativa era de 2,25%. Para 2016, a previsão de queda passou de 0,4% para 0,5%. A inflação para este ano deve chegar a 9,29%. Em 2016, ainda deve se manter acima do teto da meta do governo, com alta de 5,58%.
Imposto de renda.
Já está disponível para consulta o quarto lote de restituições do Imposto de Renda no site da Receita Federal. Serão creditadas restituições para 2.120.000 contribuintes, totalizando R$ 2.420.000 de reais. Quem está nesse lote vai ter o dinheiro creditado na conta no próximo dia 15. Se informe e descubra se seu nome está na relação no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Balanço da Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal aponta 27 mortes neste feriado. Desde sexta-feira, o total de acidentes foi de 247, feridos 261. Foram emitidas 8.841 multas por excesso de velocidade e o balanço da fiscalização da Lei Seca mostra que foram feitos 4.362 testes, 51 autuações e 8 prisões durante o feriado. E mais um acidente nas rodovias nessa volta do feriado ocorreu agora há pouco na dois carros na BR-381 em Caeté, no sentido Vitória, 5 quilômetros depois do trevo de Caeté. Foram 3 vítimas conscientes e 3 viaturas estão no local. SAMU segue para dar apoio aos bombeiros. Aqui em Belo Horizonte, trânsito está bom no centro da capital, segundo as câmeras aqui da BH Trans, apesar da chuva deixar o trânsito um pouquinho mais lento em alguns pontos. A gente vê pelas câmeras do portal G1 trânsito lento na Avenida Antônio Carlos, na altura do viaduto São Francisco. Também a Avenida Cardeal Gênio Pacelli, em Contagem, apresenta trânsito intenso nos dois sentidos. Agora, 12:47, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de questões metropolitanas falando sobre a trama verde-azul, o planejamento urbano que dá destaque para o meio ambiente nas cidades.
Jornal UFMG.
Vamos abrir um bloco agora? Aí, ó.
Da Aliança Francesa, que fica na rua Tomé de Souza.
Deixo você agora com 3 na Massa Cis, quente como asfalto.
Não, amores, eu passei um aperto aqui, minha filha.
Ah, meu, quer meu nome no final.
A cada ano, conhecimento. A cada erro, aprendizado. A cada sorriso, alegria e vontade em trabalhar. O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Política.
A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que acaba com a guerra fiscal entre os municípios. O projeto fixa em 2% a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de competência dos municípios e do Distrito Federal, e determina que esse tributo não pode ser objeto de isenções, incentivos e benefícios tributários ou financeiros. O projeto já foi aprovado pelo Senado.
Questões metropolitanas.
Devolver o verde e os rios para o ambiente urbano. Essa é a proposta da Trama Verde Azul, forma de planejamento urbano já adotada em regiões como Nord-Pas-de-Calais, na França, e que deve fazer parte do futuro da região metropolitana de Belo Horizonte. É sobre esse tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, a proposta da trama verde-azul apresentada no plano de macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte, que envolve planejamento urbano contemplando as questões ambientais, também está sendo adotado em outros países, não é isso? O senhor está indo falar sobre essa proposta aqui fora do Brasil?
Sim, já fiz isso, né? Eu estive no primeiro semestre na Grécia, num encontro discutindo isso, e houve uma uma mobilização muito grande em cima disso, e na verdade fui agora convidado para participar de um encontro na Itália discutindo o que eles chamaram de infraestrutura verde e azul, que é a mesma coisa. E eu estou indo especificamente agora para a França, para Lille, lá no norte, Nord-Pas-de-Calais, que foi a região que primeiro implantou isso. Lille é uma região de mineração, e a gente brinca que é Minas Gerais amanhã, porque a mineração já acabou em 1990, era mineração de carvão, e deixou uma região muito degradada. Então, eles fizeram um projeto de recuperação ambiental e urbana de toda a região metropolitana, particularmente da Bacia Mineira, mais ao sul da região metropolitana de Lille, utilizando o conceito de trama verde-azul como uma base para tratar os cursos d'água, promover a recuperação de áreas degradadas pela mineração, utilizar as montanhas que eles têm de rejeitos de minérios como atração turística, algumas delas replantadas, outras deixadas à vista. Conseguiram, inclusive, levar para lá uma filial do Louvre, para uma cidade da região chamada Lens, e fizeram todo um planejamento, né, com base nessa ideia de articulação ecológica e reestruturação da região, recuperação do sentido degradado, etc., a partir dessa trama verde-azul, etc. Esse é um lado. O outro é essa ideia de trazer a natureza para dentro da cidade e acabar com aquela dicotomia, né, entre cidade e campo. Quer dizer, cada vez mais o campo se urbaniza, você leva para o campo todas as condições que existiam nas cidades, desde salário mínimo e serviços sociais, educação, saúde, etc., até Wi-Fi e redes de energia, de comunicação, de informação, etc. E, ao mesmo tempo, você traz cada vez mais para dentro da cidade essa preocupação com a manutenção da natureza, com o resgate do que existia de natural, né, em várias cidades do mundo. Os rios estão sendo reinventados, né, alguns recuperados, tem casos clássicos, né, o Tâmisa talvez seja mais significativo em Londres, mas mesmo córregos, etc., vão sendo desencaixotados, né, viraram esgoto, e agora você começa a abrir isso e dar um tratamento de natureza nessa tentativa de resgate da natureza, né, pelo espaço da cidade.
Entendi. E o senhor tinha me falado também da questão dos planos diretores municipais, que vão ter que ser revistos agora nos próximos 2 anos. Essa sugestão da trama verde-azul também vai ser feita para os municípios aqui da região metropolitana, para eles passarem a pensar, ter essa preocupação maior com a questão ambiental?
Essa é a nossa intenção. Uhum. Nós terminamos o macrozoneamento metropolitano, que foi inclusive divulgado pelo governador Fernando Pimentel agora no dia 3, no Fórum Regional de Contagem, em Contagem, e o que nós propusemos no macrozoneamento, entre várias coisas, é a identificação dessas zonas de interesse metropolitano e sempre tratamento delas, sejam as grandes centralidades metropolitanas, sejam as áreas de proteção de manancial, sejam as zonas de interesse de transporte, como o Rodoanel, ou de interesse de preservação, como o sistema de serras da região metropolitana, a implantação dessa trama verde-azul como um elemento central de reestruturação metropolitana. Então, isso implica, tanto nas áreas mais densas, mais centrais, construção de parques lineares urbanos, a incorporação nessa trama de praças, áreas de proteção, áreas de interesse cultural, histórico, enfim, tudo isso se articulando. Então, isso significa já fazer essa revisão em articulação com essas orientações do plano metropolitano e do macrozoneamento que terminou agora. Na nossa intenção, no nosso interesse, quer dizer, a proposta da trama verde-azul é uma proposta central para a estrutura metropolitana e que pode se desdobrar em propostas locais que peguem esse exemplo também e tragam para várias de suas questões locais nessa tentativa de resgatar né, a qualidade do espaço e produzir um urbano mais articulado com a questão da natureza.
Ok, professor Roberto Montemó, o senhor vai sair de férias agora, vai sair de férias não, né? Vai viajar a trabalho para a França. Nas próximas semanas nós teremos então na coluna de questões metropolitanas convidados para desdobrar alguns assuntos relacionados com a nossa coluna. Então agradeço a participação do senhor e a gente volta a conversar no próximo mês, não é isso?
Sim, sim. Muito obrigado, Vinícius. Até a volta.
E a coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a FAPEMIG inaugura novo auditório e assina dois termos de cooperação científica.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Saúde.
Segunda etapa da vacinação contra o HPV começa hoje nos 147 postos de saúde da capital. O público-alvo são meninas de 9 a 11 anos de idade. Em BH, 48 mil garotas devem ser imunizadas com a dose que previne contra o câncer de colo de útero. Outras 35 mil adolescentes que tomaram a primeira dose em março devem retornar para receber a dose de reforço.
Ciência e Tecnologia.
A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, assina acordos para reforçar o rigor das pesquisas científicas em Minas e contra também a utilização do criacionismo como um valor científico. O repórter Guilherme Coura acompanhou a solenidade e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, agora é signatária de dois documentos relativos à produção e divulgação científica. A adesão aos acordos aconteceu na manhã de hoje, em solenidade, que marcou a inauguração do novo auditório da Fundação. Um deles, elaborado pela Sociedade Brasileira de Genética, é o Manifesto sobre Ciência e Criacionismo da Sociedade Brasileira de Genética, cujo objetivo é comunicar que não existe qualquer respaldo científico para ideias criacionistas, divulgadas em escolas, universidades e meios de comunicação. O pesquisador da UFMG e representante da Sociedade Brasileira de Genética, Sérgio Pena, participou da adesão hoje cedo e explicou que o documento é contra a penetração da teoria criacionista no meio acadêmico, em detrimento da teoria da evolução de Charles Darwin. Segundo Sérgio Pena, grupos e políticos de bancadas religiosas estariam defendendo o ensino com conteúdo baseado somente pela religião e não pelos avanços científicos, o que poderia impactar no ensino científico e na formação dos jovens a médio e longo prazo.
Ah, esses grupos têm sido ativos do ponto de vista político em tentar conseguir tempo igual para ensino, etc., e nos Estados Unidos e em outros países. Então já é importante aqui no Brasil a gente já se preparar e erguer as muralhas para impedir que esse tipo de coisa possa ter uma grande penetração. Simplesmente um documento anti-invasão da religião na ciência.
O outro documento assinado nessa manhã é o Rigor e Integridade na Condução da Pesquisa Científica, da Academia Brasileira de Ciências. O documento estabelece valores, princípios e orientações para a construção da pesquisa científica e a comunicação de seus resultados. De acordo com o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, o documento atua no sentido de ditar as boas práticas científicas no Brasil, considerando pontos como a ética e a honestidade.
Nós assinamos hoje a adesão da FAPEMIG ao documento sobre integridade e ética na pesquisa. Isso é muito importante porque o Brasil tem crescido muito, em Minas Gerais em particular, o volume de pesquisa, né? E é muito importante que nós nos atenhamos à questão das boas práticas, da honestidade na pesquisa. E a Academia Brasileira de Ciências produziu um documento ano passado e nós, esse ano, somos a primeira FAP que adotamos, né, e aderimos a esse documento e vamos divulgá-lo e vamos levá-los aos nossos pesquisadores em Minas Gerais.
O presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, aproveitou para comentar as ações desenvolvidas pela Fundação em um ano de cortes orçamentários por parte dos governos estadual e federal, que impactaram na diminuição de bolsas e de editais de pesquisa. Para ele, uma das saídas para esse cenário seria ampliar a participação de Minas e do Brasil na chamada economia do conhecimento.
A FAPEMIG, ela se atém ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Ela recebe 1% da arrecadação líquida do Estado de Minas Gerais e aplica em projetos por mérito, né? Precisamos acelerar a entrada de Minas e do Brasil, obviamente, na chamada economia do conhecimento. A tendência do Estado, da nação, do governo, é aumentar os impostos, quando, na verdade, nós deveríamos diversificar a economia.
Após a assinatura dos documentos, houve uma palestra em comemoração aos 150 anos do primeiro artigo publicado por Gregor Mendel, considerado o pai da genética, na sede da FAPEMIG. Vinícius?
Muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. E agora, 1:02, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur e Guilherme Coura, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.